Deus, Ele me deu uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que está em Marcos 16, versículo 15 e 16. Você que trouxe a palavra de Deus, abra, senão vai estar no telão aqui, dá para você acompanhar. Eu preciso ler esses dois versículos para depois entrar na palavra-chave, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe, quem que está dizendo aí? Quem? Bem alto, quem? E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Próximo. Quem crer e for batizado será? Mas para ser salvo precisa? Crer e for batizado, sim ou não? Quem crer e for batizado será? Mas quem não crer será? Condenado. É eu que estou falando isso? Quem está falando isso? Jesus. Agora você vai lá para Lucas 10. Eu, quando comecei a meditar nesta passagem, eu fiquei apaixonado por isso, que diz assim, Lucas 10, a partir do 1, e depois disso, designou-se o Senhor ainda outras 70, e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois. Olha para a pessoa do seu lado, fala, é dois em dois. A todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir, e dizia-lhe: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Ide, e eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não levais bolsa, diga bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudais pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, direi primeiro, paz seja nesta casa. Diz o quê? E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrarmos e vós receberem, comei do que vos oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei: é chegado-vos o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrar e vós não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que é da vossa cidade, que se nos pegou sacudindo sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Pai, vem falar conosco nesta noite. Traz a revelação desta mensagem, Pai, para a nossa vida, Pai. Trata com cada um aqui, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Eu creio, Pai amado, que nós estamos sendo preparados para grande colheita, Pai. Grande é a seara, Pai, mas poucos são os ceifeiros. Mas como a tua palavra diz aqui, pede ao dono da colheita e ele dará. E nesta noite eu te peço, Pai, manda trabalhadores, Senhor, para essa grande colheita, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Dê a melhor linda salva de palmas para Jesus. Que mensagem linda, queridos, que Jesus está ensinando os 70 discípulos ali. Ei, som. Está ensinando os 70 ali. Jesus, ele treina aqueles 70 e designa, fala: vai para casa. E a casa que te recebeu, você senta, come, bebe. Se há paz naquela casa, a paz que está naquela casa vem para você, mas você deixa a paz nela. Mas se ninguém receber você naquela casa, saia, porque a paz vai voltar com você. E aqui há algo muito importante, querido. Tem pessoas que não têm paz. Quando você olha para o seu irmão do lado e fala assim: paz, irmão. Fala aí para ele aí. Se ele responder: paz, irmão, significa que a sua paz está sobre ele e a paz dele está sobre você. Mas e se ele não receber? E se ele não responder, pastor? Fique em paz. A paz volta para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não se incomoda com isso. Por quê? Porque ela sabe que a verdadeira paz vem de Deus. E aonde há paz de Deus, a cura, a saúde, a alegria, a prosperidade e a contenda cessa. É isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender que a gente precisa da paz de Deus. E aqui Jesus está falando: é ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas muitos têm medo de ir pregar o Evangelho. Muitos têm medo de ligar para alguém e falar de Jesus. Outros têm medo de fazer uma visita para alguém. Por quê? Porque muitas vezes ela se sente que ela não vai ser bem recebida. E aqui Jesus está dizendo assim: vá, mas não leve nada, não leve nenhuma provisão. Vai lá naquela cidade, entra naquela casa. Se você for bem recebido ali, eles vão te dar o que comer, o que beber. E aonde você for bem recebido, você ora, cura as pessoas e diz assim: o reino de Deus chegou a esta casa, aleluia. Mas e a casa que não te receber? Sacode a poeira. É isso que ele está dizendo. Sai dela, sacode a poeira. E a gente vive num momento onde muitos ficam implorando atenção. E quem pode dar atenção para mim e para você é só Deus, querido, aleluia. Só Deus pode te abraçar, só Deus pode te dar a atenção que você precisa, aleluia. Ele só está dizendo assim: ei, eu chamei vocês para ser discípulos, eu não chamei vocês para ser simpatizante da fé, eu não chamei vocês para ser um ouvinte da palavra de Deus, mas eu chamei vocês, aleluia, para que a palavra entre dentro de vocês, germine e venha dar fruto. Glória a Deus. Mas o problema é que as pessoas, elas têm coragem de postar tudo no, na rede social, mas têm medo de mano a mano, tete a tete, ligar, abraçar, falar: Jesus te ama, Jesus te ama. E o interessante aqui, queridos, que ele vai dizer assim: não leve nada, não leve uma sandália a mais, não leve uma bolsa, o alforje, não leve provisões, porque eu sou o Deus, aleluia, que não fico devendo nada a ninguém. Eu estou preparando o caminho para você, aleluia, e aonde você entrar e for bem recebido, esta casa será abençoada, aleluia. É isso. isso, querido, que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando você a falar desse Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Está na hora, amados, da gente acordar. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que grande é a colheita. Muitas pessoas estão morrendo sem ouvir a voz de Jesus. Muitas pessoas estão morrendo sem passar pelas águas do batismo. É para nós ir e falar de Jesus. Mas se a pessoa não ouvir, pastor, fica em paz. A sua parte você está fazendo. Sabe o que acontece hoje em dia? Você chama a pessoa, ó, vai ter um batismo. Você é batizado, vamos lá, passa pelas águas do batismo, toma essa decisão, entrega a sua vida a Jesus. Muitos dizem, ah, eu não estou preparado, pastor. Nunca você vai estar preparado para isso, nunca. Se eu fosse estar preparado para ser pastor, eu não era pastor, porque eu não sou digno disso. Mas aquele que te chama, ele te capacita para isso. Aí muitos vão dizer assim, ah, pastor, mas eu sou pecador ainda. E quem que não é pecador, querido? A Bíblia já diz, aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Ninguém é santo nessa terra. Aí vem aquela desculpa, ah, pastor, eu vou esperar mais um pouco. E se Jesus voltar hoje? Você vai ficar, porque ficou esperando. Jesus é decisão, querido. Evangelho é decisão. Não é estar preparado, não é sentir, é decidir passar pelas águas do batismo, é decidir servir a Deus. Hoje você vê muitas pessoas que não querem nem saber de trabalhar na obra. Por quê? Porque no passado foi machucado. Só que ela valorizou mais quem machucou do que o dono que pode curar. Aleluia! Pessoas machucadas machuca, mas pessoas saradas cura. Depende de com quem você está andando, querido. Quer ser curado? Quer ser curado? Cola de nós aqui que você vai ser curado, porque a Bíblia está dizendo, ora pelos enfermos, aleluia, e eles serão curados, aleluia. Pisará em serpente, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera, mal nenhum vai fazer a você, aleluia. Nós precisamos pôr em prática, queridos. E quando eu começo a analisar aqui esses 70 discípulos indo através de uma ordem, através de uma palavra de Jesus Cristo, e é o que Jesus está falando para você hoje. Vai, pregue o Evangelho. Ah, pastor, eu não sei falar. Ei, querido, o seu testemunho de vida fala mais do que mil palavras que saem da tua boca. Porque as pessoas estão olhando para você, para o seu testemunho. Como você se comporta, como você trata a sua família, como você trata a tua esposa, os teus filhos. É isso que vai pesar. Não é a palavra bonita que sai da boca, não é a teologia que vai salvar ninguém. Quem vai salvar é Jesus Cristo, através do arrependimento, aleluia. E aonde é arrependimento, a pessoa aceita ser batizada, aceita ser transformado, aceita ser repreendida, aceita ser corrigida, para que ela tenha uma vida saudável com Deus. Pensa comigo, queridos, a palavra de Deus diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Onde vai ter isso? Para você que é crente. Um dia falaram assim para mim, ah, pastor, eu não quero mais na igreja, não. Na igreja só tem encrenca. Falei, graças a Deus que tem encrenca na igreja. Graças a Deus que tem fofoca na igreja. Graças a Deus que tem problema na igreja. significa que você está dentro dela, você tem problema também. Ah, eu não vou na igreja porque eu estou cansado, pastor. Eu começo a abrir a boca. Venha dormindo, mas venha para a casa de Deus, aleluia. Porque através de uma palavra Ele muda a tua vida. Nós não somos perfeitos. E estamos exigindo uma igreja perfeita. Não existe, querido. O que tem a bomba aí? Não existe. Os discípulos tiveram problema, sim ou não? Jesus teve problema, sim ou não? E você acha que nós não vamos ter? A nossa vida vai ser melhor que a de Jesus. Não. Jesus, Ele está forjando o meu caráter e o teu caráter. Ele está preparando você para algo grande. Porque se você não está preparado, não tem como Ele confiar em você algo grande. O que Ele está ensinando esses discípulos? Ó, vai lá. A casa que te receber, essa casa vai ser abençoada. Mas a casa que não receber, sai, sacode a poeira. É isso que Ele está dizendo. Outras palavras, fale do amor de Jesus para as pessoas. Aquele que receber, ele vai ali orar com você, vai chorar, vai aceitar Jesus com você. Mas aquele que não receber, vai em paz. Porque a paz de Cristo está sobre a minha e sobre a tua vida, aleluia. Eu acho lindo isso, querido, quando ele fala, eis que mando como cordeiro no meio de lobos. Jesus está mandando você, querido, para a guerra espiritual. Jesus está mandando você lá lutar pela sua família, pela tua casa, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelo teu ministério. É isso que Jesus está dizendo. Ei, eu mando você como ovelha na boca de lobos. Vai ter guerra, vai ter luta, vai, mas vai ter vitória em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu tinha dado uma salva de palmas. E o interessante é que ele diz assim, ó, a casa que receber vocês, versículo 8, em qualquer cidade que entrar e vos receber, comei do que for oferecer, curai os enfermos que nela houver, e disse-lhe, é chegado-vos o reino de Deus. É várias bênçãos há nesse versículo, mas eu quero compartilhar com você pelo menos 4. A cidade ou a casa que receber você, pela palavra de Deus, tem no mínimo esses 4 benefícios. O primeiro, a paz sobre esta casa, aleluia! A paz não tem dinheiro que compre, querido. Não tem coisa melhor do que você poder voltar para a tua casa e ter paz. Tem coisa melhor que você voltar para a tua casa, seu marido, a sua esposa, está esperando você ali de braços abertos, e de preferência com um cafezinho pronto ainda, mensagem enviada com sucesso. Nada melhor que isso. A casa que abre as portas para os discípulos, primeiro, a paz nessa casa. Segundo, a comunhão e prosperidade. Por quê? Porque essa casa que abriu, eles comeram na mesa dessa casa. E quando você senta a uma mesa, ali, para cear, para jantar, para almoçar, para tomar o café colonial, como o Diego disse, não é qualquer um que vai entrar na tua casa. Ninguém abre a porta para qualquer pessoa. Só abre a porta para pessoas especiais. Naquele momento há uma comunhão, não só entre você e a pessoa que você convidou, mas entre o seu espírito, o espírito daquela pessoa e o espírito de Deus. E aonde tem aquela mesa farta, a prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro não, querido. Tem muitas pessoas que eu conheço aí que tem muito dinheiro, mas não pode sentar e comer à vontade. Mas eu e você, aleluia, pode sentar e comer aquela mesa farta, aleluia. Toma posse aí, querido. Essa é a bênção que Deus promete. Terceiro, a cura dos enfermos. Olha que coisa linda, mano. A casa que o discípulo entrar, ele vai impor as mãos, vai ungir e os enfermos vão ser curados. Que coisa linda, amados. Por que que hoje em dia as pessoas se afastou? Porque hoje ninguém quer ver pessoas mais. Sabe o que eu ouvi esses dias? Não aguento mais ver pessoas. Como pessoas dá trabalho. Eu só não sei onde esse camarada vai morar. Porque se ele for para o céu, vai ter pessoas. Se ele for para o inferno, também vai ter pessoas. Não tem como. Sim ou não? Então o problema está com essa pessoa, ela precisa ser curada. E quando ela abre a porta, entra ali a cura, aleluia. A paz de Cristo que excede todo entendimento está sobre aquele lar. A cura está sobre aquele lar. A prosperidade está sobre aquele lar. A alegria está sobre aquele lar. Por quê? 4. Que o reino de Deus está sobre esta casa. Aleluia. Que coisa linda, amados. Melhor coisa é ter o reino de Deus na nossa casa. Melhor coisa é ter o Espírito Santo dentro de nós. Sabe, queridos, quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós, a gente não fica ligando por qualquer coisa. A gente não quer nem tirar a satisfação de picuinhas. Pelo contrário, a gente quer aproveitar esse tempo e falar de Jesus para mais pessoas. É assim que funciona. Conhece alguém que só reclama, sim ou não? Conhece ou não conhece? O reino de Deus está sobre essa pessoa? Não tem como. Mas você conhece aquela pessoa que vem, abraça você, conversa com você, você sente paz e está conversando com essa pessoa? Alguém conhece? O reino de Deus está ali, a paz está ali. E o que nós precisamos fazer então, pastor? Nós precisamos voltar à essência do Evangelho, andar dois em dois. Por que dois em dois? Porque se um cair, o outro levanta. E o que nós estamos vivendo hoje? Se um cair, o outro empurra. Não. Fale para a pessoa que está do seu lado: irmão, pode contar comigo, se você cair, eu vou te levantar. Amém? Que coisa linda, amados. E não para sobre aí não. Ele está dizendo assim: aquele que não receber você, ó, que forte. 11. Até o pó da vossa cidade que se apegou, estou sacudindo sobre vós. Saberei com tudo isto que já o reino de Deus não é chegado a vós. Não, o reino de Deus é chegado a vós, mas você não aceitou. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Sabe o que Deus está falando aqui, gente? Alguém sabe da história de Sodoma e Gomorra? Sim ou não? Se não sabe, precisa ir lá ler a Bíblia e entender. Deus está dizendo: vou ter misericórdia daquela cidade que andava em pecado. Aquela cidade que só fazia as coisas que não agradava a Deus. Mas para aquela cidade não foi pregado o Evangelho. O anjo, quando foi lá buscar Ló, ele falou só para a família de Ló. porque era uma promessa feita a Abraão. Ele está dizendo, vai ter mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por quê? Porque aquela cidade agora foi evangelizada, foi levado o evangelho, aleluia, foi apresentado Cristo ressurreto, aleluia. Mas não para por aí, queridos. Aí eles voltaram os 70, no versículo 17. Põe aqui para nós. E voltaram os 70 com alegria. Com o quê? Dizendo: Senhor, pelo teu, até os demônios se sujeitam. Tudo feliz. Ah, agora eu sou poderoso. Quem aqui já expulsou algum demônio? Levanta a mão. Vocês estão precisando expulsar demônio, gente. Que é isso? Vocês têm medo do demônio, é isso? Tem crente que se o demônio pegar, liga para o pastor. Não, é para você expulsar. Pastor, deixa ele lá descansando. Acabei de falar que Jesus disse que ia dar poder sobre nós, que nós podemos pisar em cobra, escorpião, e se beber alguma coisa mortífera não fará dano, sim ou não?
Sim.
Então olha para essa pessoa linda e fala, é para você expulsar. Sabe por que você não tem coragem de expulsar? Porque você fala assim, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ter pecado. Qual é o seu nome que vai expulsar? Não. É o nome de? Um nome poderoso no céu e na terra. Aí eles veio tudo feliz. Bam, bam, bam. Eu lembro aqui, a primeira vez que eu expulsei um demônio, querido. Eu também fiquei feliz. Falei, ó, tô podendo, hein. Fui lá, em nome de Jesus, sai! E pff, saiu. Fiquei tudo cheio. Tudo feliz da vida. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, ei lindão, você só é o vaso, sem a essência, que é o Espírito Santo, é só um vaso, sem valor nenhum, mas quando a essência está em você, aí você tem valor. Foi em nome de Jesus, e eles também ficaram felizes. Aí Jesus fala assim para eles, ei, no 20, mas não vos alegre, porque se vos sujeitou o Espírito, alegrai-vos antes, estar o vosso nome escrito no céu, aleluia. Ele está dizendo assim, ei, não se alegra porque o demônio obedeceu a você, não, não se alegra não, porque você orou e a pessoa foi curada, não, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida, aleluia! Oh glória! E como o meu nome é escrito no livro da vida? Quando eu aceito Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, passo pelas águas do batismo, e vir um discípulo de Jesus, aí o meu nome é escrito no livro da vida. Sabe por quê, amados? Nós estamos vivendo uma geração incrédula, uma geração do mimimi. Se você não pregar o que eles querem, não vem mais para a igreja. Se você não fazer o que quer, já perdeu a amizade. Não. Fala por mão assim, irmão, hoje você vai comer mocotó, feijoada, para de beber leite, você não é mais criança, Jesus está às portas, e o diabo quer levar você para o inferno, e você fica brincando com a sua salvação, vai pagar para ver? Ah, eu sou novo, pastor. Eu tenho a vida inteira pela frente. Quem disse isso? E se o seu dia chegar hoje? E se Jesus voltar para você hoje? Você tem certeza da sua salvação? Você está garantido? O teu nome está escrito lá no livro da vida? É doído, né? Sim ou não? É doído, mas é a palavra que vai te salvar. É a palavra que vai mudar a tua vida. Está na hora dos pastores parar de ficar pregando o que o povo quer ouvir. Está na hora dos pastores pregar o que a palavra manda pregar. E botar o dedo e falar, ou você se converte, ou no final da linha está lá o diabo esperando você. Ah, pastor, a igreja vai esvaziar. Mas pelo menos você ouviu a verdade. A Bíblia diz que quem ama corrige, sim ou não? Sim. Tem que corrigir, querido, eu amo vocês. Eu quero ver todos vocês lá no céu. Você não quer ir para o céu, não? Quem quer ir para o céu? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Eu quero ver você lá no céu. É que você tem medo de ir para o céu. Todo mundo tem medo de ir para o céu. Porque não sabe como é lá. Falaram assim para mim, ai, mas lá vai ser chato. Vai ter os anjos lá, santo, 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 santo és o Senhor. Mas não lê o resto. E eu ponhei você num jardim, aonde a árvore da vida, aleluia, aonde o próprio Jesus vai te servir. Imagina ali, você comendo fruto, aleluia, imagina ali, você não vai mais ouvir nada imperfeito, mas tudo perfeito, você vai estar ali com as vestes brancas, você vai estar ali a noiva de Cristo, aleluia, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais corrupção, aonde não haverá mais mimimis, amém? Agora vem comigo, quem tem família aqui, levante a mão. Você disse que queria ir para o céu, sim ou não? Eu não sei porque Deus mudou a pregação, mas Ele quer falar com alguém aqui hoje. E a sua família, você quer ir ver ela para o céu? Sim ou não? Deus confiou em você e a sua família. Você está falando de Jesus para eles? Está orando por eles? Está falando deles para Jesus? Ó Jesus, estou orando para essa praga, mas não se converte. Então estou falando, Jesus, salva ele, Pai. Salva ela, Senhor. É assim, querido. Só que tem uma. O exemplo tem que ser você. Sim ou não? Sim. Como? Pergunta aí. Eu falo só se todo mundo perguntar. Não, não. Só se todo mundo perguntar. Eles precisam ver você orando. Eles precisam ver você jejuando. Eles precisam ver a mudança na sua vida. Porque crente chato ninguém aguenta, querido. Crente chato é duro de aguentar. Eu sei, porque tem hora que eu sou chato. Eu mesmo não aguento, eu tenho hora. Mas aí eu vou lá, Senhor. Eu sei que eu não sou perfeito. Mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eles precisam ver você orando. Eles precisam ver a mudança em você. Ora lá pela sua família, querido. Eu tenho dia que eu acordo de madrugada, o pastor está roncando no meu ouvido. Eu boto a mão na cabeça dela e falo, Senhor, abençoa, Pai. Dá saúde, dá vida. Da prosperidade, ela nem acorda. A Aí eu levanto, vou lá, boto a mão lá na porta da Laura, do Natan, vou orando. Porque se eu, como pai, não buscar a proteção dos céus para minha família, no meu lar não haverá paz. Se eles não ver a mudança em mim, eles não vão acreditar em Jesus. E é isso que precisa acontecer, mudança em nós. Alguém conhece aquela goteira que fica pingando? Irrita, sim ou não? Chega uma hora que você não aguenta mais. Fala para essa pessoa linda do lado, irmão, para de ser goteira e se transforma numa fonte. Que ninguém aguenta a goteira, querido. Só ali, ó. O marido entra dentro de casa, tá. A esposa entra dentro de casa, pensa que tanto falar vai convencer, não vai, querido. Só vai convencer através da atitude nossa. Não adianta chegar lá para os seus amigos, porque você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Chega lá para os seus amigos e fala: ó, conheci Jesus, ele mudou a minha história, a minha vida era igual a sua, assim, sofrida, o meu lar era destruído igual ao seu, era um ringue de guerra o meu lar. Eu olhava para a pastora, eu tinha vontade de pegar ela pro pescoço, ela que tinha vontade de pegar o pescoço, era assim. Ou é só na minha casa que era assim? Um falava A, o outro entendia o abecedário inteiro. Mas quando a gente buscou o Senhor, quando a gente buscou o Senhor, a paz entrou sobre o nosso lar, sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, aleluia. É isso que precisa, querido. Quero que você saia daqui hoje com uma única certeza: Jesus chamou você, como chamou esses 70 discípulos, para você ir fazer a obra de Deus. Ah, pastor, eu preciso se preocupar mais com o meu serviço, com a minha empresa. Ei, Deus dá, Deus tira, querido. Porque aquele que coloca outra coisa no lugar de Deus, aquilo que ele confiou em você, o diabo tem permissão para levar embora. Prova isso, pastor. Jó tinha algum pecado ali? Sim ou não? Não. Jó era um homem reto e íntegro, porém Deus permitiu que tocassem tudo que ele tinha. E você acha que nós também não pode acontecer? Pode. Mas quando você está dentro da palavra de Deus, Deus sabe o que você pode suportar. Deus sabe até onde você pode chegar. Fique com essa palavra, querido. Mude a história da sua casa, da sua família. Vai lá, ora para os seus filhos, ora para o seu marido, ora pela sua esposa. Bota a mão lá na cabeça e ora. Chegue mais cedo na igreja, desça aqui na sala de intercessão. A foto da sua família está aqui, ore por ela também. Se você não trouxe ainda, traga a foto. Pode descer por essa porta e colar lá. Só assim vai mudar a tua história. Ou vai pagar para ver? É assim que funciona. Ou você vive o melhor de Deus na sua vida, querido, ou infelizmente, lá na frente você vai se arrepender. É assim que funciona. Os jovens aqui que estão namorando, se não tiver Deus junto, pode esquecer, não dá certo. Você que quer casar, tem alguém que quer casar aqui? Além do Joe, a irmã, tem que estar Deus junto. Se Deus não estiver junto, o laço de três dobra, não não dá certo. Ah, pastor, quando eu casar eu mudo ele. Muda nada, filho. Pastor orou para mim 13 anos. Verdade. Quando eu começo a analisar, hoje eu comecei a analisar hoje de madrugada, que acordei cedinho, e ver de onde Deus me tirou. Se Deus não tivesse na minha vida, acho que nem vivo eu estaria hoje. Deixe Deus mudar a tua história. Deixe Deus entrar na tua casa, na tua vida. Dê um passo de fé. Seja o primeiro a fazer a diferença. Pare de dar ouvido a pessoas que não quer ouvir. Se o próprio Deus, o próprio Jesus falou, sacode a poeira. Ali você não vai ter paz. Não vá onde você tem paz. É assim que funciona. Dê um passo de fé. Deixe Deus mudar. O problema é que a maioria das pessoas só vem buscar Deus depois que está tudo arrebentado. A vida, o casamento, saúde, finanças. Aí lembra de Deus. Não, busque a Deus enquanto você pode achar. Amém?